minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Tem um versículo na palavra de Deus. Toda a palavra ela é divinamente revelada pelo Senhor. Nada do que foi escrito nos 66 livros foi por vontade humana, mas pela vontade de Deus. E no Salmo 127, versículo 1, é um versículo que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Senhor, é dele que provém todas as coisas. Então é Deus que vai edificar o seu lar. Ele já providenciou, ele instituiu o matrimônio, o casamento, ele deu ditames, ele deu tudo o que é necessário para que a casa, para que o matrimônio vá bem. E nós não podemos fugir desses preceitos. Então Deus, ele nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Em nosso mundo, no tempo pós-moderno, nós vemos famílias atormentadas pelo conflito e completamente arrasadas pela negligência, pelo abuso, pela falta de conhecimento das orientações do Senhor. E lamentavelmente, lamentável mesmo, o divórcio tornou-se uma palavra comum, como se fosse um objeto à disposição na prateleira. Isso significando miséria e dureza para os múltiplos milhões de suas vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a ser maridos de verdade, pais, como determina a palavra do Senhor. Mas tudo está escrito. E me lembrei de uma passagem que o Senhor Jesus disse em João 3,17: bem-aventurados sois se as fizeres. Se vós sois bem-aventurados se as fizeres, se as cumprirem, então cumpra. Mas não é tão fácil assim. Nós precisamos, por isso que o ensinamento da palavra de Deus, como um todo, toda a revelação, é necessária. Como Paulo, em Atos capítulo 5, versículo 20, diz que todo o projeto, toda a palavra, ela tem que ser ensinada, não parte dela. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus, e nós temos dito aqui. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar os filhos, que assim estão perturbados pelo conflito com seus rebentos, rebeldes. Outros abandonam o seu dever, deixando o filho sem qualquer preparo e provisão naquilo que também o Senhor determina que pais têm responsabilidade para com os filhos, herança, bênçãos. E para muitas pessoas hoje em dia, a frase familiar e confortadora, lar, doce lar, não é mais de que uma ilusão vazia. Não há nada doce ou seguro num lar onde não há o amor, onde não há a presença de Deus, o altar de Deus não está ali. Então nós não podemos falar doce lar. Pelo contrário, existe indiferença, amargura, abuso, traição, abandono. Tem solução para essas coisas? Tem solução. Como tem? A solução primeiro é o Senhor e nós nos submetermos a Ele. Onde a solução não é encontrada é quando nós não submetemos ao senhorio de Deus. Nós poderemos evitar muitas tragédias em nossas famílias. Sim, poderemos. Poderemos casais jovens manter o brilho do amor e do otimismo décadas depois de fazerem os votos de casamento? Hoje, quando nós glorificamos a Deus no culto onde nós encontramos bodas de prata de casamento, bodas de ouro, nós verdadeiramente glorificamos. E fica uma pergunta no ar: será que os jovens casais de hoje chegarão lá? Que o Senhor dê a graça, dê a bênção, que o Senhor dê o sustento necessário para que sim nós possamos chegar lá, porque nós somos parte desta obra e deste corpo que temos que dar o exemplo, 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 seguindo os ditames do Senhor. Quando temos dificuldades com algum eletrodoméstico dentro do nosso lar, só para citar um exemplo, nós fazemos o quê, irmãos? Nós vamos lá no manual do usuário saber mais sobre o aparelho que está conosco. E aí, quando o problema vem, é aí que lemos o manual. Muitas vezes não usamos como deveria porque não lemos. O uso é subestimado. Quando vemos tantos problemas nas famílias de hoje, só faz sentido que o nosso Deus Criador escreveu um manual e ele está à nossa disposição, que é a palavra de Deus. O Senhor, o Criador, o que instituiu a família, que conhece o teu coração, ele sabe tudo o que se passa no seu coração, do seu cônjuge. Nós precisamos ler o manual para achar como construir e manter bons lares. Encontramos estas instruções na Bíblia, na palavra de Deus. Ela nos guia em cada aspecto do serviço a Ele, incluindo a realização dos papéis de cada um. Portanto, a família constituída por Deus, ela começa no casamento. Quando Deus criou Adão, criou Eva, Ele mostrou, revelou o seu plano básico para o casamento. Por isso, deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este plano é muito claro, um homem ligado a uma mulher. Anos mais tarde, Jesus afirmou que este ainda é o plano de Deus. Ele citou este versículo e acrescentou: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, 6. Este casamento é uma relação para toda a vida. É indissolúvel. Somente a morte deve cortar este laço. Está lá em Coríntios, está lá em Romanos. Nós encontramos essas referências. Deus aprovou as relações sexuais somente dentro do casamento. Fora do casamento é perversão, é errar o alvo, literalmente é pecado. Não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento, e é claro, dentro também dos ditames naturais ditados por Deus, que fala inclusive de um leito sem mácula. Esposos e esposas têm a responsabilidade de satisfazer os desejos um do outro, dados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Todas as outras relações sexuais são sempre e absolutamente erradas. Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são absolutamente proibidas por Deus. Deus não criou Adão e João, ele fez uma mulher, Eva, como uma parceira apropriada para Adão. As relações sexuais antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, são condenadas por Deus. É a fornicação. As relações sexuais extraconjugais também claramente proibidas, como adultério. Essas coisas não podem ser mudadas e nós não podemos ser permissivos e passar a mão na cabeça. Lamentavelmente, nós amamos as pessoas, mas inclusive entes nossos, irmãos consanguíneos que estão numa situação assim, nós amamos os nossos irmãos, os entes queridos, mas nós abominamos essas atitudes que em primeira instância são condenadas por Deus.